Parashá, essa semana é Parashá de Bechalach. Começa contando logo após a saída do Egito. O faraó fica sabendo que todo mundo saiu e se arrepende. Resolve perseguir eles. E Deus manda o povo se dirigir ao mar. E o faraó acha que eles estão perdidos. Persegue eles, agora eles estão encurralados. Naquele momento, acontece o grande milagre da abertura do mar. O povo de Israel atravessa em seco. E em seguida, quando os egípcios entram, as águas caem em cima deles. Depois da saída da travessia do mar, eles cantam também, Adi Ashir, todo o cântico que eles falam, agradecendo a Deus por mais este milagre, mais esta etapa. Depois, eles chegam num lugar chamado Mará, que a água é amarga, por isso chama o nome do lugar de amargo, e Deus mostra para Moshe algo para colocar na água, uma árvore, uma planta, para deixar ela adocicada para eles poderem tomar. E depois a Torá conta muito extensamente sobre o man, a boa comida que eles trouxeram do Egito. E eles reclamam para Deus e pedem para Deus que eles querem comer. E Deus dá para eles, no fim de tarde, codornas. E de manhã cedo, todos os dias, vai ter man, que vai cair diretamente do céu. Cada dia para aquele dia. Não pode deixar para o dia seguinte. É um teste. Depois tem o teste também de Shabbat. Shabbat também não vai cair man. Na sexta-feira vai cair uma dose dobrada. Um dos motivos pelo qual nós pegamos duas halot no Shabbat para fazer a motzi. Lembrando essas duas porções que caíam. E cada um tinha uma porção igual. Você vai dizer, mas como assim? Como que era igual? A Torá fala, cada um pegava lá fora, quando entrava e media, tinha a mesma medida. Aquele que se esforçava mais, se esforçava menos, ele tinha a mesma medida quando ele chegava em casa. E, obviamente, Tzadikim tinha uma confiança maior em Deus, eles pegavam um pouco, entrava em casa e acabou. Isso daqui crescia, tinha bênção. Aquelas pessoas que não tinham tanta confiança, pegava, chegava em casa, media, tinha menos, tinha a medida que Deus estipulou que cada um vai ter um homer, que é uma medida. Depois a Torá conta sobre a falta de água que eles tiveram e como Deus manda o Xerabeno bater na pedra para que ela comece a dar pela primeira vez água para o povo. E por final, a Torá termina falando sobre a guerra que Amaleque fez contra o nosso povo, atacou o nosso povo na saída do Egito, e a ordem que Deus dá de apagar a lembrança de Amaleque. Essa paraxá fala sobre man, sobre sustento, sobre comida, e é a base de um conceito chamado bitachon, confiança em Deus. Toda a história do man, ao longo dos 40 anos do deserto, é um fortalecimento de fé. Essa semana, ou semana passada, um dos nossos ouvintes mandou uma pergunta. E acho que esse é um momento adequado para tentarmos responder, ou pelo menos elaborar um pouco a respeito dessa questão. Só uma pergunta. Por que que duas pessoas que têm uma conduta de estudo de Torá, de cumprimento de mitzvot, igual, um tem que trabalhar como um condenado para conseguir se sustentar, e o outro, tudo vai muito fácil e consegue se sustentar com muita facilidade? Essa é uma pergunta muito forte, muito difícil de se responder ao certo. Por quê? Muito simples. Porque tudo nesse mundo é definido por Deus. E quem somos nós para entender os caminhos de Deus? Quem somos nós para podermos nos aprofundarmos nos caminhos de Deus? Difícil. O próprio Parashá começa falando, quando saíram do Egito, que tinha um caminho rápido para ir para Israel. E Deus mandou eles darem uma volta e fazer um caminho mais longo. E a Torá diz, sabe por quê? Porque Deus falou, de repente, se for por esse caminho, eles vão ver que tem batalhas. É fácil também chegar em Israel. Então vão ter batalhas e eles vão resolver voltar para o Egito. Então por isso Deus mandou eles darem uma volta maior, assim eles não vão desistir fácil e querer voltar rapidamente para o Egito com qualquer empecilho que tiver no caminho. Diz Rabbeinu Yerucham de Mir que a Torá está nos ensinando uma lição muito forte aqui. Por que Deus tem que dar desculpas? Deus tem que se desculpar perante ninguém. E Deus está falando aqui, ó, podia levar vocês direto, o motivo que eu estou mandando vocês darem uma volta é para vocês não voltarem. Por que que a Torá justifica? Deus não tem que se justificar para ninguém. A Torá está ensinando aqui que em tudo na nossa vida há um motivo. Nós não compreendemos. Pode ser que nunca vamos compreender. Saiba que tudo que Deus faz tem um motivo. E por isso que Deus aqui dá uma justificativa para mostrar, ó, sempre tem uma justificativa. A justificativa é que vocês, se forem por um caminho fácil, vão acabar querendo voltar rápido. Por isso o caminho é mais difícil. Mas o caminho é mais longo. Mas nem tudo na vida Deus vai dar justificativa. Ou, de uma forma geral, praticamente nada Deus vai dar justificativa. Talvez, mais pra frente a pessoa consegue entender. Talvez no mundo vindouro a pessoa vai conseguir entender. Então esse é o primeiro ponto pelo qual fica muito difícil de compreender por que que duas pessoas que aparentemente, são iguais, entre aspas, um tem dificuldade e outro não tem dificuldade. Difícil de analisar. Mas, mesmo assim, vamos tentar ver alguns pontos que podem nos acrescentar e podem, pelo menos, nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz e ter mais sucesso. Primeiro ponto, essa comparação, duas pessoas que têm o mesmo comportamento em relação a Torá e Mitzvot. Na Halakha consta, uma Gemará, que diz que uma pessoa que faz Netilat Yadayim com bastante água, tem bastante bênção. Então não é para economizar quando faz Netilat Yadayim, encher a caneca direito. E o Mishnah Berurah atrás, fala, peraí, tem muita gente que usa bastante água e não é por isso que ficou cheio de bênção, não é por isso que ficou rico, não é por isso que... Então, como é que funciona isso? Dizem nossos mestres, não é só isso. Não é só isso. Isso é mais um ponto. Se todo o resto está indo de acordo e a pessoa ainda faz um com bastante água, isso traz muita bênção para ele. Mas se tem um monte de lugares que alguma coisa está faltando, não é essa água que vai trazer bênção para a pessoa. Isso nos demonstra, inclusive, que não existem fórmulas mágicas. Muita gente gosta de vender fórmula mágica. Se você fizer isso, você vai ver que vai... Não quer dizer que tem, não tem fórmulas mágicas. Tem determinadas fórmulas que se o resto está indo de acordo, isso daqui pode trazer mais bênção para a pessoa. Mas não adianta. A pessoa senta de braços cruzados, não vai fazer absolutamente nada na Netilat e até ele vai caprichar. E aí por isso o quê? Então, é muito difícil de analisar duas pessoas, já começa por aí, dizer se as duas pessoas têm a mesma conduta. É impossível duas pessoas terem a mesma conduta. Então é muito difícil de dizer que essas duas pessoas têm a mesma conduta. Dá para se entender que é parecido, que tudo bem. Mas igual não é. E às vezes esse ponto de diferença que tem já é o suficiente para trazer bênção para uma pessoa. Esse é um primeiro ponto a se pensar e meditar. Segundo lugar, nós temos que, na verdade, antes de continuar, nós temos que falar, um segundo ponto, nós temos que falar sobre o conceito de bitachon, uma coisa que nós já falamos diversas vezes, mas é importante sempre mencionar, sempre reforçar. E vamos lembrar que trabalho, sustento, trazer sustento, é uma coisa que de fato exige muito. É uma dedicação e é uma batalha. É uma batalha, olha só que coisa mais curiosa em hebraico. Diversas palavras ligadas com alimentação e sustento têm a ver com guerra, com batalha. Vejam só que coisa mais interessante, isso o Pesach Kron fala. Lechem, pão, está contido na palavra milhamá, guerra. Lilchom, lacham, é o verbo. Lechem, são as mesmas letras. Shever, aparece quando Yosef está no Egito, o Yaakov vai descer, está escrito lá que tem shever no Egito. Shever é comida, mas também shever é quebrar. Algo quebrado. Teref. Também aparece no Tehilim. Teref. Teref no Tanlireav. Teref é comida também. Mas litrof é atacar. Quando um animal ataca. Ochel. Comida. Lembra a palavra ukal. Vocês querem que eu leia as letras? Ukal é consumir. Consumir quando, por exemplo, a sarça ardente, que não consumia, nesse sentido, é consumir. Mazon, também é comida. Mazon tem a mesma conotação de klei zayin. Zayin são armas. E mihya, que é também comida, lembra a palavra mihya, apagar. Apagar a lembrança de Amalek, nossa parasha. Então, de fato, comida, sustento, isso envolve uma batalha, uma luta. Mas aqui entra um ponto extremamente importante que é bitachon. Bitachon significa confiança em Deus. Uma pessoa, o que significa confiança em Deus? Significa o seguinte, o Talmud fala que todo Rosh Hashanah é definido quanto dinheiro a pessoa vai ter ao longo daquele ano. É definido de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah quanto sustento a pessoa vai ter. E a pessoa não vai ter mais e não vai ter menos do que foi definido. Aquilo foi definido e vai receber. E aqui, cabe a nós termos bitachon, confiança em Deus, que nós vamos ter exatamente aquilo que foi definido, não mais e não menos. Olha o man. As pessoas saíam para pegar man.
Ah, vou pegar muito man, porque...
Você vai pegar man o quanto você precisa ter. Deus definiu que um homem por pessoa lá era igual para todo mundo. Um homem por pessoa, você vai ter um homem. Você pode pegar a rua inteira de man que está caído lá fora. Lá para dentro de casa, quando você medir, vai ter um homem. E aí, você se esforçou na rua catando um monte de man à toa. Porque você não vai ficar com isso. E o outro, que tem confiança em Deus, saiu lá fora, pegou um pouquinho de man, entrou dentro de casa e tem o man quanto ele precisa. Ele não precisou se esforçar demais, não precisou se dedicar demais. Qual a diferença entre um e o outro? Bitachon. A confiança que ele tem em Deus quanto ao sustento. Você fala, peraí, então quer dizer, cruza os braços e espera cair dos céus? Não. E aqui entra um outro ponto extremamente importante que é chamado Hishtadlut. Hishtadlut significa que nós temos que nos esforçar. Esforço. Não cai as coisas do céu. Se você quer aprender uma coisa, você tem que estudar. Se você quer ter o seu sustento, você precisa trabalhar. Agora, aqui existe um detalhe extremamente importante. Nós já contamos essa história, imagino que várias vezes, tentar sintetizar, de um aluno que estava, uma pessoa da comunidade de Tzfat, que estava numa palestra, numa aula do Al-Sheikh HaKadosh. Isso estamos falando 500 anos atrás. E o Al-Sheikh falou que uma pessoa que tem bitachon completo, uma pessoa que tem confiança plena em Deus, quanto ao sustento, não precisa trabalhar. Ele vai receber tudo de Deus, todas as bênçãos. E um sujeito estava presente, chegou em casa, falou para a família: eu não trabalho mais. Mas como você não trabalha? Eu tenho confiança plena, mas é 100%, que Deus vai me prover tudo que eu necessito. Eu vou vender o meu burrinho, que servia até hoje para carregar as cargas que eu carregava, e eu vou ser sustentado por Deus. E o sujeito vendeu. E o dono desse burrinho, um não-judeu que comprou, um árabe provavelmente, algo do gênero, comprou e estava levando esse burro carregado com uma fortuna pertencente a ele. E o sujeito caiu num buraco e esse burro, com toda a fortuna que estava em cima dele, não sabia para onde ir, o que fazer, ele voltou para casa que ele estava acostumado a voltar. De repente ele entra cheio de riqueza na casa desse sujeito. A família viu que o negócio é de verdade, agora acabou. Eles têm sustento para o resto da vida. Outras pessoas resolveram fechar os negócios também. Olha, funciona, nós também confiamos em Deus. E essas pessoas começaram a passar fome. Chegaram e foram reclamar para o Al-Sheikh. Por que que conosco não está funcionando? Disse o Al-Sheikh, peraí. Ele confiou plenamente em Deus e por isso Deus proveu a necessidade deles. Vocês não estão confiando em Deus? Vocês estão vendo que a história dele funcionou? Vocês estão confiando nele? Vocês estão achando que as coisas vão funcionar? Se não tem 100% de confiança em Deus, não vai funcionar. Ou seja, Hishtadlut, o esforço que nós temos que ter para termos o sustento, é inversamente proporcional ao nosso bitachon, à nossa confiança em Deus. Se nós temos 100% de confiança, mas 100% e com sinceridade, então Deus vai prover a necessidade. Esse não é o caso da maioria de nós. Então nós temos que nos esforçar. Quanto nós vamos nos esforçar? Cada um vai se esforçar o quanto ele tem que se esforçar. Tem aquela pessoa que vai se esforçar e se dedicar demais, e tem aquela pessoa que vai se esforçar menos. Quanto sustento cada um vai ter? O quanto foi definido para aquela pessoa em Rosh Hashanah. Não vai receber mais, não vai receber menos. Então, peraí, para que serve o Hishtadlut? Por que tem que ter Hishtadlut? Por que tem que me esforçar, então? Se você está dizendo que todo conceito é ter confiança, então por que eu tenho que me esforçar? Dizem os nossos livros sagrados que Hishtadlut não é o que causa você ter sustento. Hishtadlut é uma obrigação que você tem e o sustento vai vir de qualquer forma. Ops, como funciona isso? Por que nós temos que ter Hishtadlut? Por que nós temos que ter esse esforço? Qual o motivo que nós temos que nos esforçar? O motivo do nosso esforço, na realidade, se formos lá para trás, nós vamos ver que Adam HaRishon cometeu uma falha. Não vamos entrar agora no mérito da questão. Cometeu uma falha. E a partir de então, Deus decretou que a partir de agora, para você ter sucesso, você precisa trabalhar, vai ter que suar. O suor, com o suor na sua testa, você vai comer. Por quê? Para consertar esta falha. Esta falha de Adão envolve uma certa profanação do nome de Deus. Para você consertar isso, você precisa santificar o nome de Deus no mundo. Como você vai fazer isso? Se dedicando. Quando você precisa... Se você vai receber recompensa de Deus, vai receber para nascer sustento de Deus diversos cruzados... Cadê a santificação no nome de Deus? Depende. Se você é uma pessoa que tem confiança 100% em Deus, então isso está santificando o nome de Deus. As pessoas veem, olha só, esse sujeito é um sujeito que tem fé plena em Deus e Deus dá tudo para ele que ele precisa. Que coisa maravilhosa. Isso santifica o nome de Deus. O sujeito tem 100% de fé em Deus, Deus dá para ele o seu sustento. Mas uma pessoa que não tem toda essa fé, precisa de alguma outra forma santificar o nome de Deus. Não tem nada a ver agora com o sustento. Mas para que Deus libere o crédito, que já é automático, é o que está definido, você precisa santificar o nome de Deus. Como que você vai santificar o nome de Deus? Se no momento que você vai trabalhar, você santifica o nome de Deus. Ou seja, óbvio, em primeiro lugar, você segue as leis da Torá no trabalho. Ponto inicial. Básico. Você é honesto. Você... Todo o resto das leis que tem ligadas com isso. Não vamos entrar agora em cada lei que tem ligada com negócios. Principalmente é honestidade, mas tem mais um monte de coisas não ligadas com os negócios. Se você fecha os seus negócios no Shabbat, você está santificando o nome de Deus. Se o contrário, Deus nos livre, é o contrário. Se você é honesto, você está santificando o nome de Deus. Se você, Deus nos livre, o contrário, então... E assim com tudo. Se você é generoso com os seus clientes, se você é generoso com seus operários, e assim por diante, se você cumprimenta as pessoas, você está santificando o nome de Deus naquele momento. As pessoas estão vendo, olha só, um judeu se comporta como se deve. Ele está seguindo no negócio dele as leis da Torá. E ao mesmo tempo, ele é uma boa pessoa, que também faz parte da Torá. Ele tem educação. Ele cumprimenta as pessoas, ele recebe bem as pessoas, ele não maltrata as pessoas, assim por diante. Isso é Hishtadlut. Hishtadlut é o esforço que você está fazendo, e por intermédio desse esforço você tem a chance de santificar o nome de Deus no seu trabalho. A partir do momento que você faz a sua Hishtadlut, direito, é liberado o crédito. Quanto você vai receber de crédito? Isso não tem nada a ver com o teu esforço. Isso tem a ver com o que Deus definiu em Rosh Hashanah que você vai receber. Mas, Hishtadlut tem também uma quantidade de Hishtadlut, uma quantidade de esforço que você precisa fazer. Então, se nós temos duas pessoas, não dá nem para comparar uma com a outra. Porque eu não sei o que, que uma faz no negócio, o que a outra faz no negócio. E não sou eu que vou julgar também. Isso tem alguém lá em cima que vai julgar. Não tem nada a ver comigo. Então não dá pra gente conseguir entender a diferença. Mas esse daqui tem que ter uma Hishtadlut X. E esse tem que ter uma Hishtadlut Y. Esse daqui tem a chance de santificar o nome de Deus mais. Esse tem uma chance, talvez menos. Porque aquele tem que se esforçar muito. Eles têm que se esforçar menos. Esse daqui tem que se dedicar muito, esse tem que se dedicar menos. Quem santifica mais o nome de Deus? Não sei. Mas pode ser que esse que se dedica mais acaba tendo mais chances de santificar o nome de Deus. É um mérito para ele até. Veja, um ponto extremamente importante. Nós temos que lembrar algo que também já mencionamos sobre a cobra. A cobra foi amaldiçoada, que ela vai ter comida em todo lugar. O que significa? Que maldição é essa? Maldição significa que Deus fala para ela, não quero mais que você me peça nada, se vira. Você não me pede mais nada. O fato de nós termos contato com Deus é algo muito bom, é uma bênção. Uma pessoa que tem facilidade nos seus negócios, não tem muito o que pedir para Deus. Ou melhor, ele tem muito a pedir, só que ele não pede, porque ele está acostumado que as coisas estão fluindo bem. Uma pessoa que tem dificuldades vai lembrar muito bem de pedir para Deus. E esse pedido para Deus é uma bênção gigantesca. Lógico, se a pessoa lembra de pedir para Deus, mesmo sem sentir que as coisas estão difíceis, lembrando que, no final das contas, sustento vem de Deus. E se você não pede para Deus, não vem. Precisa liberar o crédito. Se a pessoa lembra que tem que pedir, mesmo quando as coisas estão indo bem, não tem por que as coisas ficarem difíceis. Porque a pessoa lembra de pedir. Mas se a pessoa, Deus nos livre, esquece de pedir, Deus faz a pessoa lembrar que tem que pedir. Ó, as coisas não vão ser tão fáceis. Você vai ter que pedir. Esse também é um ponto importante. Nós temos que lembrar de pedir sempre. Não quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão bem, lembre sempre de pedir sustento. Porque... por mais que está indo muito bem, olha só, o negócio está indo bem, está indo bem. Não quer dizer que está indo automático. Não existe automático. Isso vem de Deus. O sustento não vem de nós. Nós não podemos jamais pensar que é nosso poder, que nós estamos conseguindo. Nós não conseguimos nada. Hishtadlut, o esforço, não consegue nada. Olha só, tem uma seguinte história. Infelizmente o tempo está curto, não dá para elaborar muito a fundo tudo. Mas tem a seguinte parábola que conta de um sujeito. Falaram para ele, sabe, tem um rico aqui na cidade que distribui para todas as pessoas que necessitam. Se está necessitado, vai lá. Fica na rua tal, número 16, vai lá, bate na porta. O sujeito foi. Só que ele se confundiu, em vez de bater no 16, ele bateu no 15. E abriu a porta, um rico, só que era um rico tio Patinhas, não liberava uma moeda. E o sujeito falou, ouvi falar que você aqui distribui dinheiro, sei lá. Disse, sim, por favor. Como é que se faz para receber dinheiro? Ah, tem que trabalhar. Botou o sujeito para trabalhar na casa dele até de noite. Mas tudo, conserta aqui, faz ali, pinta aqui, blá 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 blá. O sujeito terminou de fazer tudo, ele chegou pro patrão, falou, e agora? Falou, agora você vai no número 16, eles vão te dar o dinheiro. Ele chegou no número 16, entrou, e o dono da casa recebeu ele muito bem, falou, senta, e deu para ele comida, deu para ele um dinheirinho, e aí nosso amigo está sentado do lado de outra pessoa que está lá também pedindo dinheiro, e vira e fala, o que, que você trabalhou para conseguir? O que, que você fez hoje para ganhar o dinheiro aqui? Não fiz nada, eu simplesmente vim aqui e recebi. Como? Eu tive que trabalhar o dia inteiro aqui do lado para poder receber. Você recebe assim? Bom, se você foi trabalhar, problema seu, você perdeu o seu tempo, não precisava ter trabalhado. Era só vir aqui direto. Ou seja, o esforço não é o que vai mudar. Não é o esforço que define o quanto você vai receber. O quanto você vai receber é Deus que define. O esforço é algo que está separado do sustento. Precisa liberar o crédito, mas é um ponto que está totalmente separado. Hishtadlut está aí para você santificar o nome de Deus. O esforço está aí para te lembrar, pedir para Deus. É para isso que tem esforço. Se nós sabemos aproveitar o esforço para santificar o nome de Deus, que é essa a nossa missão. E se nós temos que nos esforçar mais, isso é uma coisa boa, então. É um bom sinal, por um lado. Ou, talvez não, talvez de fato, está faltando alguma coisa. Está faltando, como nós falamos lá no começo, está faltando talvez o básico, talvez para os nossos negócios santificarem mais o nome de Deus, no básico mesmo. Seguir mais o que a Torá ordena quanto ao nosso negócio. Dessa forma, nós vamos trazer mais bênção para o nosso negócio. Tem tantas histórias. Não dá tempo. Mas tem tantas histórias de pessoas com a sua confiança plena em Deus, santificando o nome de Deus, conseguiram sustento de uma forma mais fácil. Cabe a nós entendermos a nossa missão. E como dizem nossos mestres, onde temos uma dificuldade, ali está a nossa missão. O que vai fácil na nossa vida, vai fácil. Não temos uma missão específica naquilo. O que tem uma certa dificuldade, o que envolve uma certa dificuldade, ali está a nossa missão. Por conseguinte, não dá para a gente entender os caminhos de Deus que nós falamos. Nós não sabemos porque uma pessoa vai mais fácil, outra pessoa vai mais difícil. O que nós sim sabemos é o nosso lado. Nós sabemos que, em primeiro lugar, nós temos que nos esforçar para fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Segundo, nós sabemos e temos que ter confiança que o nosso sustento é nosso. Ninguém vai tirar como no mar. O que você pegar vai ser seu na quantidade que foi definido por Deus. Se pegar demais, não sobra. Olha, quantas pessoas, Deus nos livre, quantas pessoas têm muito sucesso nos negócios? Mas você sabe os problemas que ele tem. Você sabe quais são os problemas que ele tem depois disso? Para conseguir o sustento vai fácil. E depois? E para onde vai esse dinheiro? Será que ele usa esse dinheiro para coisas boas? Ou, no final das contas, Deus nos livre, ele tem que usar para um monte de coisas desagradáveis? Então, isso que você está enxergando que aquela pessoa está tendo sucesso, não quer dizer que é sucesso. Você não sabe. Não dá para saber. Nós não conhecemos a vida particular de cada pessoa. Nós conhecemos o nosso. E por isso é muito importante nós olharmos mais para o nosso. A pergunta é boa, a pergunta é forte. Mas nós temos que dar um enfoque maior no nosso. Ficar olhando e comparando, nós não vamos conseguir chegar a nada, porque faltam dados, não tem como chegar a nada. O que sim nós conseguimos é olhar para o nosso e tentar melhorar o nosso. Tem uma história da mancha de Kuvrin, que uma vez veio uma pessoa para ele e reclamou que o sustento está demais, está muito difícil. E o Rav Moshe falou, mas o que está tão difícil para você? Ele falou, olha, todas as pessoas entram na loja que está na frente da minha loja. E cada um que entra lá me arrebenta o coração. Disse o Rav Moshe para ele, quer uma ideia boa para você ter sustento? Lógico que eu quero. Eu estou pronto a fazer o que você me falar pelo sustento. Disse o Rabino para ele, quando você vê alguém entrando na loja da frente, agradeça a Deus que ele tem sustento. E você vai ver como isso vai trazer coisas boas para você. Eu falo, o quê? Como, amigo? Como que eu vou conseguir fazer uma coisa dessas? Eu não consigo. Fala. Primeiro fala, toda vez para você mesmo, fala. Estou feliz que aquele cara está tendo sustento. Devagarzinho isso vai entrar, você vai acabar também sentindo felicidade pelo outro. Da mesma forma, o importante é nós olharmos para o nosso negócio, para o nosso sustento. O que, que nós podemos melhorar para o nosso sustento ser com mais facilidade? Primeiro ponto, o ponto mais importante de todos é confiança em Deus e preces a Deus. Mas preces a Deus lembrando que quando a situação melhorar é para continuar rezando. Quando a situação melhorar, continue rezando. Porque Deus está querendo talvez te mostrar que você não está pedindo o suficiente. Pode ser. Peça o suficiente e continue pedindo o suficiente, mesmo quando a situação melhorar. Porque nunca, jamais, é o nosso esforço que traz o nosso sustento. Nosso sustento quem dá é Deus. Seja firme nisso. Em segundo lugar, lembre-se. Hishtadlut, a dedicação que você tem que ter nos seus negócios, no seu trabalho, é uma forma de você santificar o nome de Deus. Aproveite. Aproveite essa chance que você tem. Tente encarar isso de uma forma positiva. E aproveite, de fato, cada momento que você pode para fazer as coisas direito, para santificar o nome de Deus, para mostrar para as pessoas como um Yehudi que tem a Torá nas suas mãos faz as coisas da melhor forma para si e para os outros.